Ao que Deus quer falar nesse tempo, eu creio nisso, é sobre o poder da paternidade. Amém? Irmãos, isso é muito poderoso. Deus, ele liberou uma graça, ele liberou um favor sobre nós, pais e mães, sobre a família. Quando Deus criou todas as coisas, ele também criou a família, ele também criou Adão. Existe uma unção, existe um poder liberado, existe uma graça de Deus para nós cuidarmos dos pequeninos. Paternidade é modelo, irmãos. Paternidade é ensinar. Paternidade tem a ver com influência, com projetar. Paternidade tem a ver com impulsionar. Paternidade tem a ver com encorajar. Paternidade tem a ver com proteger, com fortalecer. Tem a ver com financiar. Paternidade tem a ver com representar, paternidade tem a ver com inspirar, paternidade tem a ver com direcionar, paternidade tem a ver com capacitar, paternidade tem a ver com potencializar. Meus irmãos, vocês são pais aqui, parentes, amigos, avós, tios, os amigos da igreja, nós temos a capacidade liberada, o poder de Deus, a graça de Deus, para nós potencializarmos a vida dos nossos filhos. Em todos os níveis. E essa é a palavra de Deus. Paternidade também tem a ver com desafiar. Também tem a ver com destravar. Também tem a ver com limitar. Palavra difícil hoje em dia. O mundo, a sociedade tem destruído esse poder da paternidade, que é o poder de proteção, de limitar também. E a paternidade, ela tem um poder de investimento, irmãos. Sabe, todas essas coisas que eu falei tem a ver com três palavras. Resumindo tudo isso que eu falei, paternidade tem a ver com proteção, direção e limite. Deus nos chamou, Deus nos capacitou como pais. Pais naturais, pais espirituais, Pai, segundo a sua vontade, ele nos capacitou para proteger, para trazer proteção sobre os nossos filhos, para trazer direcionamento, direção para as nossas crianças e também limites. Essa é uma autoridade que todo pai e toda mãe tem. Deixa eu falar algo para os pais aqui. Não existe ninguém mais importante na vida dos seus filhos do que vocês. A principal autoridade espiritual sobre a vida deles são vocês. Irmãos, quantas vezes, pais, eu liderei um tempo os adolescentes da igreja, por 7 anos eu fui o pastor dos adolescentes, e hoje cuidando de casais, de famílias, muitas vezes os pais vêm falar, ah, mas meu filho está passando por isso, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu sempre falo para eles, você é a principal autoridade sobre o seu filho. A minha oração não é mais poderosa do que a sua, porque a autoridade que Deus deu para liberar, para proteger, para dar direcionamento e para trazer limites, ela é sua. Também da igreja, também da autoridade espiritual, mas principalmente sobre a sua, pai e mãe. Eu acredito que nós precisamos atentar e despertarmos para isso hoje em dia. Numa sociedade que cada vez mais tem sido destruída a figura da autoridade, cada vez mais tem sido destruído a figura paterna, a figura dos pais, a figura dos anciões, dos mais velhos nas casas. Irmãos, eu sou da época ainda, eu sei que eu pareço jovem, mas eu sou da época ainda que eu não podia sentar na mesa de boné. Eu sou da época ainda que tinha que pedir bênção. Eu sou da época ainda que eu não chegava falando se meu pai... infelizmente eu não conheci os meus avós, só os paternos, né? Só conheci as minhas avós, não os meus avós. Mas tinha ao mais velho, eu tinha que respeitar, não podia chegar falando. Hoje nós estamos conversando, os pastores conversando, as pessoas conversando, querendo chegar. Você já vê que está se perdendo. E a paternidade, ela tem o poder de trazer isso, de proteção. Nós fazemos isso para proteger os nossos filhos, para direcioná-los, para estabelecer limites, porque os limites vão os proteger. Irmãos, se Deus fizesse um homem sem limite, nós morreríamos facilmente. Pularíamos dos lugares altos, botaríamos a mão onde não deveríamos colocar, nós morreríamos facilmente. O próprio instinto de sobrevivência que Deus nos deu já é um limite de Deus sobre as nossas vidas. Então nós precisamos resgatar e entender que existe um poder na paternidade, que existe uma unção e uma graça de Deus. Sabe o que eu acho muito interessante, irmãos? Que o diabo, antes de Adão, ele conhecia o poder da autoridade. Só que o dia que ele tocou na autoridade, o dia que ele tocou na paternidade de Deus, na posição, na figura de autoridade máxima de Deus, ele perdeu tudo. Então o diabo, ele conheceu o que está debaixo da autoridade, e o diabo também sabe o que acontece quando você não está mais debaixo do poder da autoridade. Você perde tudo, porque foi o que aconteceu com ele. Então, o Satanás, o sistema do mundo, porque o diabo jaz no maligno, todo esse sistema é para cada vez mais destruir a figura da autoridade, a figura paterna, a figura dos pais, porque ele sabe que uma vez os filhos tocando nas autoridades, eles perdem tudo. Eles perdem a proteção, eles perdem o direcionamento, eles perdem os limites. Por isso que nós vemos as nossas crianças hoje sem limite. Nós vemos os nossos adolescentes sem limite. Nós vemos, como nunca vimos antes, o índice de suicídio no meio dos adolescentes crescer absurdamente. Porque toda a mentalidade do mundo, toda a mentalidade do diabo é o quê? Toca na autoridade, toca na figura paterna, toca na família, toca nos pais, que ele fica sem proteção, sem direção e sem limite. E uma vez sem proteção, direção e limite, ele perde tudo. O diabo conhece esse princípio. E aí, o que que ele faz? Ele ensina Adão e Eva a fazer isso. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, 1. Gênesis 3, 1 diz: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não? Então, Adão e Eva sabiam da ordem de Deus? Adão e Eva sabiam da direção de Deus? Adão e Eva sabiam da proteção de Deus a respeito da vida deles? Que se você comer, você vai morrer, sabiam? Adão e Eva tinham limites diante de Deus? Quatro. E a serpente disse à mulher: certamente não. Ah, que bobeira esse negócio de dar benção. Isso não tem nada a ver, não vai mudar nada. Que bobeira esse negócio de não respeitar pai e mãe, não respeitar os mais velhos, avós, idosos. Isso não muda nada. Que problema tem falar de qualquer jeito? Que problema tem não pedir benção? Que problema tem de respeitar os pais? Que problema tem? Não, você não vai morrer, não. Não vai mudar nada. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, o diabo não é criativo, quem é criativo é Deus, criou os céus e a terra. O diabo está usando a mesma estratégia, ele está usando o Éden, está usando hoje em 2024. Porque ele não cria nada. Ele não mudou a estratégia dele. Não, certamente não morrereis. Desculpa. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses. Não é assim que nós temos visto? Crianças que acham que são deuses. A vida gira em torno dela. As coisas têm que ser na hora que ela quer, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. E ai do pai e da mãe se não fizer. Se acham deuses. Mas nós precisamos resgatar isso, irmãos. Amém? Deus te deu autoridade. Existe um poder de Deus liberado sobre a sua vida. Para você ser autoridade espiritual sobre a vida do seu filho. Para você ser, você pai. Você é a principal figura que Deus escolheu para ser referência do seu filho. Posso ouvir um amém dos irmãos?
Amém.
Isso é muito sério, irmãos. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo bem ou mal. E quando a mulher viu que a árvore é boa para o alimento e que era agradável aos olhos, uma árvore que era desejável para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e também deu ao seu marido, e o homem comeu com ela. E depois disso, o que é que aconteceu? Perderam tudo. Bota o anjo na porta do jardim, não tem mais acesso à presença de Deus. Porque toda vez que a figura paterna, a figura da autoridade, ela é destituída, ela é tirada, pelo próprio estilo de vida do filho, ele perde a proteção, o direcionamento e os limites. Salmo 145, versículo 4 diz, olha o que, que diz esse texto, é muito precioso. Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras a... Tudo que existe no mundo, desde o Éden até hoje, foi passado de pai para filho. Toda estrutura, em todos os níveis da sociedade, foi por conta de algo geracional, foi por conta de uma passagem de legado. Uma geração louvará tuas obras a outra, e declararão os teus poderosos pais. É sua responsabilidade ensinar a Bíblia para o seu filho. É sua responsabilidade ensinar a grandeza e o poder de Deus. Porque uma geração louvará a outra e anunciarão o quê? Os poderosos feitos de Deus, os poderosos atos de Deus. Deus nos deu capacidade, unção e autoridade para isso. E nós precisamos estar atentos, como eu disse, o diabo, a estratégia do diabo não mudou. O sistema do mundo é cada vez mais descredibilizar a figura paterna. Cada vez mais descredibilizar a autoridade da família, dos pais. Porque ele sabe que uma vez que ele toca na autoridade, ele perde tudo. Foi o que aconteceu com ele. No céu, foi o que aconteceu com o diabo. É por isso que cada vez mais existe uma pressão sobre nós para conquistarmos, para mostrar para os outros, para fazer o nosso nome conhecido. Cada vez mais existe uma pressão para você fazer e acontecer, para você ser bem sucedido. Por quê? Quanto mais ocupado você estiver, quanto mais focado no seu próprio crescimento, na sua própria história, nas suas próprias realizações, mais a necessidade de você dar tela para os seus filhos. Não tenho tempo, eu trabalho muito, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas eu tenho que fazer acontecer, pastor, mas eu estou crescendo minha empresa, mas eu estou mudando meu negócio, mas eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo. Mas a Bíblia é muito clara, o que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? E a sua alma, principalmente, são aqueles que estão perto de você. Irmãos, se eu perder os meus filhos, eu perdi a minha alma. Que adianta eu ser o pastor maravilhoso para uma igreja, para uma congregação, se os meus filhos não verem esse testemunho na minha vida e um dia eles perderem a alma deles? Eu vou perder a minha também. O que adianta eu construir o meu nome, construir a minha história, ser conhecido, ser proeminente, e os meus filhos um dia se desviarem? Eu perdi minha alma, eu perdi tudo. Só que não é para ser assim, irmãos, porque o poder da paternidade, a autoridade que foi liberada sobre a vida dos nossos filhos, está sobre nós, amém? Deus não nos fez para perder os nossos filhos. Por isso, cuidado. Cuidado com as facilidades desse mundo na criação dos seus filhos. Estou muito cansado, deixa dar iPad. Estou muito atarefado, dá o celular para ele. Não, tem muita coisa para fazer, bota eles lá na televisão, larga eles lá na televisão. Meus irmãos, as telas não poderão criar os nossos filhos, porque a autoridade sobre a vida deles não está sobre as telas, está sobre as nossas vidas. E uma vez que eles estão, que a nossa autoridade, o nosso papel, a nossa posição é destituída, porque nós escolhemos assim ser, quando nós a transferimos para uma tela, para um celular, para um iPad, para uma televisão, é quando os nossos filhos vão se perder, porque eles ficaram sem proteção, sem direção e sem limite. E é isso que tem acontecido nessa sociedade. Isso é muito triste, irmãos. Provérbios 17, 6. Olha esse texto. Nós conhecemos muito bem a primeira parte, mas eu quero chamar a atenção principalmente para a segunda. Eu vejo que o Satanás é muito sutil, irmãos. Porque como ele não podia tocar em Deus uma vez que ele caiu, uma vez que o diabo, ele saiu do céu, ele foi expulso do céu, porque ele tocou na autoridade de Deus. E ele sabia que a partir daquele momento ele não tinha mais como tocar em Deus, ele tocou nos filhos. Você é adulto. Muitos já são anciões, já são mais velhos. Dificilmente alguma coisa vai te enganar hoje, irmãos. Dificilmente alguém consegue te passar a perna hoje. Mas um amiguinho do colégio consegue passar a perna no seu filho. Um professor consegue passar a perna do seu filho. Porque o diabo, ele sabe que ele não pode tocar na autoridade, ele vai tocar nos filhos. Que uma vez tocando nos filhos, ele automaticamente toca nos pais. Como eu disse, irmãos, uma vez eu estava comprando equipamento de som para a igreja. Eu estava lá em Cascadura. E aí o telefone tocou. O Adam caiu na escola e está com um galo. Eu, que negócio de pai, eu falei, ah, galo? Não, tudo bem, bota um gelo, não tem problema não. Tal. Não, pai, o galo está muito grande. Alguém precisa vir para cá correndo. Não, já acabou. Eu não lembrei de compra, não lembrei de dinheiro, lembrei de nada, lembrei onde é que eu estava. Eu comecei a ligar para a Isabela desesperado, porque eu estava de carona, não estava com o meu carro. Aí, o pessoal da escola ainda mandou a foto. Parecia que ele estava com uma bola de beisebol na testa. Pra vocês terem ideia, até hoje o galo não diminuiu, né, amor? Você passar a mão aqui, ele tem um calombinho aqui na testa. Por quê? Porque uma vez que meu filho foi tocado, me tocou automaticamente. Mas não é para ser assim, irmãos, amém? Olha isso aqui, Provérbios 17, 6. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos. Então a coroa dos pais são os filhos dos filhos. A minha coroa não é o Adam, não é o Zeke, não é a Zoe. A minha coroa vão ser os meus netos. O sucesso do meu ministério, o sucesso da minha paternidade, o sucesso de tudo aquilo que ensinei biblicamente para os meus filhos, não estão nos meus filhos, estão nos meus netos. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos. Agora olha o detalhe que ninguém se atenta. Nós sabemos essa parte de cor, é muito falado aqui na igreja. Mas olha a segunda parte do versículo. E a glória dos filhos são do quê? Você é a glória do seu filho. A maior glória do seu filho é você. Está escrito na Bíblia. E a glória dos filhos são o quê? Os seus pais. Você biblicamente falando, você é a glória do seu filho. Você já viu a criancinha quando é pequena, o pai é o super-herói? Outro dia eu estava lá em casa, e eu estava trocando de roupa, eu estava sem camisa, eu estava baixado amarrando o tênis, aí o Adam veio e apertou meu braço assim, papai, você está fortão, hein? Eu olhei para o meu braço assim, olha isso, irmãos, eu estou fortão. Mas a glória dos filhos são os pais. Irmãos, somos nós que perdemos isso. Somos nós que deixamos isso acontecer. Somos nós quando damos tela, quando deixamos outros criar, quando deixamos a sociedade, o sistema do mundo criar os nossos filhos. Somos nós que permitimos que nós não sejamos mais a glória deles. Mas não é para ser assim. Irmãos, eu quero até o final da minha vida dar testemunho, ser reto, ser íntegro, ser homem de Deus, para que até nos meus últimos dias os meus filhos olhem para mim e falem: pai, você é galáctico. Você é o homem mais de Deus que eu conheci na minha vida. Sabe, irmãos, eu perdi o meu pai, vai fazer 6 anos agora em julho. Perdi meu pai com câncer. E eu estava naquele hospital lá em Chaves, em Portugal. E o meu pai, por um momento, ele falou: meu filho, eu não pude deixar nada para você. Eu estou morrendo e eu não pude deixar nada para você. O seu sonho era ter uma moto. O meu sonho era te dar uma moto com 18 anos. E nem isso eu consegui te dar. Meu pai chorando. E eu falei para ele: pai, para de falar besteira, pai. Você me deu a maior riqueza desse mundo. O Senhor me ensinou a amar o Senhor Jesus. O Senhor me ensinou a amar a igreja. Não existe bem mais precioso do que esse, pai. E eu tenho orgulho de quem você é e quem você vai ser na minha vida, para o resto da minha vida. Porque dependendo do quanto eu cresça, do quanto eu avance, do quanto eu prospere, eu só sou o que eu sou hoje por sua causa. E você me deu a maior herança que um filho poderia receber. O Senhor me ensinou a amar o Senhor Jesus. A minha glória é ter paz. Eu tenho minha mãe viva ainda. A minha glória é eu poder olhar para os meus pais até hoje, saber da história do meu pai, olhar para minha mãe até hoje e saber que eles são homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, íntegros, retos, com caráter ilibado. A glória dos filhos são os seus. Você é a maior glória do seu filho. Não permita que isso se perca. Não transfira isso para outro. Não transfira essa admiração, esse apreço, esse esmero, por uma ideologia, por pessoas que nem o amam como ele realmente merece. Porque ninguém vai amar como você, pai. Eu falo para a Zoe, tem 2 aninhos. Eu falo: filha, não casa não, ninguém vai te amar como eu. A minha esposa me repreende, irmãos, me ajude em oração. Eu falo: não, ela não vai casar não, ela vai ficar com o papai. Isabela, tá amarrado, tá repreendido, ela vai casar primeiro. Eu quase pergunto: quem tá aí? Mão para trás. Brincadeiras à parte, irmãos. Ninguém vai amar mais o seu filho do que você. Não deixe o seu egoísmo. Não deixe os seus sonhos, os seus projetos serem maiores do que o seu amor pelo seu filho. Porque a glória dos filhos são os pais. Sabe, a paternidade é algo que está em falta hoje. E nós confundimos, isso é muito sério, porque nós estamos permitindo isso, porque principalmente os pais, agora eu estou falando com os homens, eles estão confundindo provisão com presença. Não, eu dou dinheiro, eu dou viagem, eu compro brinquedo, eu pago internet, eu pago ar-condicionado, eu dou a luz, eu dou comida, não falta nada. Eu não entendo porque esse menino não me ama, eu não entendo porque esse menino me trata desse jeito. É porque você está confundindo provisão com presença. O Pai provê, mas Ele também tem que ser presente. E nada nesse mundo que você der para o seu filho vai substituir a sua presença. Por isso que aqui na igreja, o pastor Ricardo, pastor Aline nos ensinam a ter tempo de família, a ter tempo em volta da mesa, a sair juntos, a ter férias, a ter momentos com os nossos filhos. Porque nós não podemos confundir provisão com presença. Paternidade é estar presente. A nossa paternidade, ela precisa ser ativa, ela precisa de ações, ela precisa de cuidado físico, ela precisa do emocional, ela precisa de envolvimento, ela precisa daquele momento de olhar olho no olho. Ontem eu estava com o Zeque, meu filho do meio, na cama. Estava deitado lá, eu parei um pouquinho de estudar. E ele chegou para minha esposa e falou: agora eu sou filho único. O Adam mais velho e a Zoe estavam dormindo. Ele chegou todo bobo lá para a Isabela, não foi, amor? Agora eu sou filho único. E ele está passando por uma fase importante que nós temos que dar atenção. Porque o irmão está mais velho, está lendo, está fazendo tudo, é independente. Nós estamos celebrando que o Adam tem conquistado. Mas ao mesmo tempo também a gente tem a pichuruquinha. A Zoe, que é aquela gostosura, bebezinha, que negócio de neném. E ele ficou no limbo. Ele não é nem mais bebê e ele nem está tão independente assim. Ele está no limbo. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Você presta atenção no seu filho o suficiente para saber que ele está no limbo? E ontem eu tinha que estudar, irmãos. Eu estava preocupado com o culto. Preocupado não, mas vou ser sincero, está desesperado. O pastor Ricardo tem feito uma conferência aqui todo domingo, aí vem aqui eu, um incircunciso filisteu, trazer a palavra no domingo para a igreja lotada, está desesperado. E eu quase desisti de ficar aquele tempo ali com o Zeque. Mas na hora eu ouvi do Espírito Santo: cara, como é que você vai falar de algo, ensinar algo que você não vai praticar agora? E eu deitei ele na cama com ele, e ele ficou me mostrando lá as cartinhas dele, e a gente ficou conversando. E aí teve um momento que eu olhei, Isabela não estava no quarto, eu olhei no olhinho dele e falei: filho, você é muito especial, filho. Papai te ama muito, cara. E eu quero que você saiba que você é exclusivo. Papai nunca vai te comparar com seus irmãos, porque Deus me deu o Zeque, e não existe outro Zeque no mundo. Filho, você é muito importante para o papai. E eu te amo tanto, eu te amo tanto, que eu vou fazer de tudo para que você seja um grande homem de Deus. E ele: eu te amo também, papai. A paternidade, ela precisa ser ativa. Ela precisa ter emoção, ela precisa olhar nos olhos, ela precisa ter cuidado físico. Paternidade não é só provisão, não é só dar comida e estar pronto. Ah, não, estou sustentando, estou pagando as contas, tudo certo. Não, não faça isso. Sabe, irmãos, tenha conversas com seus filhos. Qual foi a última vez que você conversou com seus filhos? Ah, mas eles são pequenininhos, os meus também são. O Zeque tem 5 anos. Cada um na sua medida. O Adam conversa um pouco mais, coisas mais sérias. O Zeque eu converso de outra forma. E a Zoe, eu gasto um tempinho ali com ela, mas eu brinco com ela, eu falo com ela. Você precisa dar atenção para os seus filhos. Você precisa imprimir, preste atenção nessa palavra, imprimir a sua imagem nele. Imprimir o caráter de Deus nele através do seu caráter. Isso é legado. É o estampar no meu filho aquilo que eu aprendi em Deus e aquilo que eu estou vivendo. Ele tem uma marca. O Adam, o Zeque, a Zoe, eles terão uma marca. A marca de quem? Do Diego, da Isabela. Daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós instruímos, da forma com que nós protegemos, na forma com que nós direcionamos, na forma que nós limitamos. a ação deles. E o seu filho não aprende com discurso, ele aprende vendo as suas atitudes. Eu falei essa semana na reunião dos homens, irmãos, terça-feira aqui, se você, se seu marido não vem na reunião dos homens terça-feira, coloca só a mão na perna dele assim, com muito amor e carinho, eu vou fechar o olho. E fala assim, varão, a próxima você vai ver. Eu estou de olho fechado, pode fazer. Irmãos, terça-feira aqui foi maravilhoso, mas eu dei uma roxadinha, aleluia. Eu falei para os homens, eu falei, sabe, irmãos, não reclame quem seu filho vai se tornar em Deus quando ele vê você no culto de domingo, nos cultos da igreja, e quando está correndo louvor, você está lá olhando para o teto, vendo celular, viajando na maionese, mas quando vocês vão para o estádio de futebol, quando vocês assistem jogo em casa, você vibra, você pula, você grita, você tira a camisa, roda, você está falando para o seu filho que o futebol é mais importante do que Deus, porque o seu filho te vê não louvando a Deus, o seu filho não te vê louvando a Deus nem em casa, quanto mais na igreja. Desculpa, ao contrário, né? Se você não louva nem na igreja, que é o lugar que todo mundo deveria fazer isso comumente, quanto mais indo em casa. Mas chega na hora do jogo de futebol, no culto de domingo, os irmãos estão aqui tudo viajando a maionese no meio do louvor. Aí no domingo à tarde que tem o jogo, não vou falar nenhum time que eu pensei. Não quero sujar minha boca pronunciando esse nome. Mas chega no domingo à tarde, quando seu time está jogando, você grita, você pula, você vibra, você fala, vai, timão, é isso aí, lá, lá, lá. Você está mostrando para o seu filho o que é mais importante. Aí depois você vai falar para ele que tem que ir para a igreja? Aí depois você vai falar para ele que é importante louvar a Deus, adorar a Deus? Entenda algo, o poder da paternidade, ele é tanto para o bem quanto para o mal. Essa autoridade foi te dada, e você vai exercê-la da forma com que você quiser. Também não reclame dos resultados, porque você está imprimindo uma estampa, você está imprimindo uma impressão, seu filho. Não com o seu discurso, mas com suas atitudes, porque existe um poder na paternidade. Sabe, a cada dia do desenvolvimento do seu filho, ele vai aprendendo a ser quem você é em Deus. Sabe, eu olho para o meu pai, para minha mãe. Eu olho para a vida do pastor Ricardo, da pastora Aline. Estou há 15 anos com eles, me adotaram como filho aqui. Cheguei aqui, eles nem me conheciam direito. Eu nem os conhecia. Morei na casa do pastor Ricardo, eles me trataram como filho. Eu olho para a vida deles e a maior parte das coisas que eu aprendi com eles não foi com o que eles falaram, foi com o que eles fizeram. Eu passo hoje por situações com meus filhos que eu lembro do meu pai e da minha mãe. Eu passo por situações com os meus filhos que eu lembro do pastor Ricardo, da pastora Aline, no tempo que eu morei na casa deles. Porque existe uma autoridade liberada sobre os pais, existe um favor de Deus, uma graça de Deus liberada sobre a paternidade. E essa graça, esse poder, eles vão gerar uma impressão, eles vão liberar um legado. Eles vão liberar uma obra geracional. Sabe, eu quero terminar essa palavra lembrando do Senhor Jesus. Na quarta-feira eu preguei sobre perto do Pai. O quão importante nós como filhos estar perto do Pai, estar perto de Deus. Eu preguei sobre isso na quarta-feira. E algo que é muito interessante, algo que me chamou muita atenção, é nós analisarmos a vida do Senhor Jesus e ver que mesmo Ele sendo Deus, mesmo tendo a autoridade de Deus, mas como homem, ele não usurpou ser igual a Deus. Isso está lá em Filipenses capítulo 2. mesmo Jesus sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, o tempo inteiro ele submetia a sua vontade, a sua forma de agir, a sua forma de falar, aquilo que ele fazia ao Pai. Quer ver? Vou ler alguns textos com os irmãos para nós terminarmos. João capítulo 14, versículo 5. João 14, 5 diz: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como nós podemos conhecer o caminho. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por... A melhor forma de você conhecer o Pai é olhando para o filho. Você quer conhecer o meu caráter? Você quer conhecer o caráter da minha esposa? Olha para os nossos filhos. É por isso que quando seu filho faz malcriação, faz coisa errada, você fica com vergonha. Porque está revelando a sua paternidade. Que se fosse mentira, você não ficaria. Você pergunta logo, quem é o pai dessa criança? Sete. Se vós me conheceis, Jesus disse, se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. E desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, ou se não, crede-me por causa das obras em si. Na verdade, eu vos digo, aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que esta, porque eu vou para o meu Pai. O Filho sempre revela o Pai, e o Pai sempre é revelado no Filho. Irmãos, é assim que deveria ser a nossa paternidade. O poder de Deus, o poder que Deus liberou sobre as nossas vidas, é para liberar esse legado, esse destino, essa obra geracional. Nós somos a glória dos nossos filhos. E as pessoas deveriam olhar para os nossos filhos e enxergar a nós, pais. Olha só, João capítulo 14, versículo 28. Ouviste o que eu vos digo: eu vou e voltarei a vós. Se me amasses, alegrar-vos-eis por eu ter dito: eu vou para o... Por quê? Esse é o princípio de Jesus, é o princípio da Bíblia, irmãos. Os nossos filhos não deveriam querer competir com a gente, porque nós estamos tão prontos, tão capacitados em liberar o destino deles, em projetar, impulsionar, investir, cuidar, promover, proteger, que eles nunca deveriam competir com a gente. Pelo contrário, eles sempre olham para o pai e falam: meu pai é punk, meu pai é sinistro. Versão atualizada. Não, meu pai é fera, cara. Não, meu pai é casca grossa mesmo, meu pai é... Não dá coroa, não. Olha isso, João 4, 32. Mas ele lhes disse... eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Os discípulos chegaram com comida, estou falando só do contexto. Os discípulos chegaram com comida para Jesus, e Jesus não quis comer. Eles começaram a se perguntar: mas alguém trouxe comida para ele? Alguém trouxe a comida? E falou: não, nossa, vocês não estão entendendo. Jesus, você já comeu? Não, eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: acaso algum homem trouxe algo de comer? Jesus disse-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua... Está falando de legado. Está falando de uma obra geracional. Deus me deu, Deus me instruiu, Deus me enviou, Deus me capacitou, e agora o meu alimento, que Jesus está falando, é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento, a minha vontade, aquilo que me sacia, aquilo que me dá prazer, aquilo que me traz vontade de viver, é completar a obra que o meu Pai começou. Irmãos, eu olho para a minha vida, eu olho para o meu chamado, eu olho para o meu casamento, eu olho para os meus filhos, eu penso nos meus pais, eu penso no pastor Ricardo, na pastora Aline, eu só penso em algo: cara, eu preciso completar essa obra que eles começaram. Eu olho para o meu pai e para a minha mãe, quando eu vejo os meninos, eu falo: cara, eu preciso completar essa boa obra que meu pai e minha mãe começou na minha vida. Essa obra de amar o Senhor Jesus, de serem homens e mulheres relevantes, de terem o caráter de Cristo, de serem expressão da vida de Deus na terra. Eu preciso completar essa obra. E é isso que Jesus estava falando. João 8:27. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhe então Jesus: quando tiveres levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou Ele, e que nada faço de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, falo essas coisas. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe... Irmãos, essa é a relação perfeita de pai e filho. E é isso que nós deveríamos querer para nossas vidas. Esse é o poder da paternidade. Mas pastor, eu já errei. Mas pastor, eu tenho falhas. Mas pastor, eu nem tive isso que o senhor está falando. Como eu vou conseguir dar isso para o meu filho? Irmãos, glória a Deus pela igreja. Glória a Deus porque você está nesse culto, você está aprendendo. Glória a Deus, mas pastor, infelizmente nem mais pai eu tenho. Talvez nem mais mãe eu tenha. Glória a Deus, porque na vida da igreja você tem isso. Porque a palavra mesmo diz: não vos deixareis órfãos. A vida da igreja, o corpo de Cristo, as nossas autoridades espirituais, elas conseguem suprir, não substituir, porque substituir é impossível. Mas elas conseguem suprir essa falta. E ainda que você tenha errado, ainda que você tenha falhado, eu quero te falar algo, irmãos: dá tempo. Porque a verdade é: o coração do seu filho sempre foi seu. Assim como você, ainda que reconheça os erros dos seus pais, ainda que você tenha algum tipo de problema em relacionamento com seus pais, lá no fundinho, você nunca quer perdê-los. Porque esse é o princípio bíblico, esse é o poder da paternidade. Sabe, eu comentei isso na quarta-feira. Lá em Mateus capítulo 26. Eu não vou ler agora porque não dá tempo. Mas eu fico impressionado. Porque ali conta a história do Getsêmani. Ali conta um momento, a partir do versículo 36, Mateus 26, 36, conta a história em que Jesus estava para ser crucificado, ele estava no Getsêmani. E ali por três vezes ele pede: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade. E a Bíblia fala que Jesus ficou tão angustiado, mas tão angustiado a ponto de suar gotas de sangue. Eu não consigo pensar que Jesus estava preocupado, Jesus estava angustiado com aquela circunstância, porque ele estava com medo de morrer na cruz. Porque desde que Jesus era pequeno, desde que Jesus era uma criança, ele já era consciente que um dia ele morreria na cruz. Com 12 anos, ele estava citando Isaías 53, falando a respeito da sua própria morte. Quando Jesus, ele reúne os discípulos, ele começa a falar que ele deveria voltar para Jerusalém, ele seria crucificado, ele apanharia, cuspiriam no seu rosto, ele seria maltratado, e Pedro fala para ele: não, Senhor, isso não pode acontecer com você. O que, que Jesus falou? Arreda-te de mim, Satanás, porque cogito das coisas dos homens e não de Deus. Jesus era muito consciente do seu papel, Jesus era muito consciente da boa obra que ele ia completar, que o Pai o enviou. Jesus era consciente do papel representativo que ele tinha diante da eternidade, diante do plano de redenção, diante do propósito de Deus para salvar todo homem, toda mulher na terra. Jesus era muito consciente disso. Como nós podemos achar que Jesus estava com medo de morrer na cruz? Que ele estava suando gotas de sangue porque ele queria morrer na cruz? Irmãos, eu não consigo pensar dessa forma. Ainda que a Bíblia não explique isso nos mínimos detalhes, eu não consigo pensar nessa forma. Mas o que eu consigo entender é que desde a eternidade, desde a fundação do mundo, como está escrito lá em Hebreus, no livro de Hebreus, desde a criação do universo, Jesus estava lá com o Pai. Antes do mundo existir, Jesus estava com o Pai. Na criação, Jesus estava com o Pai. Quando Deus criou o homem, Jesus estava com o Pai. Quando o Velho Testamento existiu, os reis, os profetas, Jesus estava com o Pai. Quando Jesus veio à terra como homem, ele estava com o Pai. Nós lemos, ele fazia o que ouvia, ele fazia o que via, ele não fazia nada por ele mesmo, segundo a sua ótica, segundo a sua percepção, segundo a sua vontade. Ele obedecia o Pai, quem via ele, via o Pai. Ele estava totalmente conectado com o Pai como homem. O único momento da história da humanidade que Jesus não estava conectado com o Pai foi na crucificação, porque naquele momento ele estaria carregando o pecado de toda a humanidade. E o texto é muito claro: Deus é luz e ele não compactou com as trevas. E se alguém diz que tem comunhão com o Pai, koinonia, tudo em comum no grego, tem comunhão com o Pai, mas anda nas trevas, é mentiroso. Então Jesus, a partir no exato momento que se iniciaria a crucificação ali no Getsêmani, ele seria preso ali, o pecado da humanidade estaria sobre a vida dele, e uma vez que ele estaria em trevas, ele não poderia ter mais comunhão com o Pai. Por isso que na cruz do Calvário, o que Jesus diz? Pai, por que me desamparaste? Depois Jesus ressurreto, ele vai para o Pai. O único momento registrado na palavra de Deus que Jesus perde a conexão com o Pai é o momento que ele fica desesperado. É o momento que ele fica tão angustiado a ponto de suar gotas de sangue. O seu filho vai crescer, o seu filho vai amadurecer, o seu filho vai fazer a vida dele, o seu filho vai ter a família dele, o seu filho vai se tornar pai, o seu filho vai se tornar avô. Mas que no tempo que vocês estiverem vivos, você nunca pode perder a conexão com ele. Porque esse é o poder da paternidade. Essa é a unção e a graça liberada de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, para nós cuidarmos dos nossos filhos. E eu quero trazer essa palavra porque ela se faz muito importante nesse dia tão importante. Que estamos, irmãos, estamos apresentamos aqui 14 crianças. No próximo culto vamos apresentar mais 16. Irmãos, e ainda tem um bando de mulher grávida nessa igreja. Misericredo. Eu não sei onde é que a gente vai parar com esse kids. Como eu disse, de 430 a 480 crianças por domingo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque uma geração declarará a outra, o quê? Os poderosos feitos de Deus. Nós estamos transferindo um legado para eles, e a última coisa que nós podemos fazer como autoridade, como pais, é perder a conexão com os nossos filhos. Porque essa autoridade foi dada a nós, esse poder da paternidade foi liberado sobre as nossas vidas. E não só pais naturais, mas também os avós, os líderes espirituais, a toda a congregação de Deus. Esse é o poder da obra redentora da cruz, que nos capacita a resgatar a autoridade que existe desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Nós não podemos perder isso no nome de Jesus. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.